Sejam todos bem-vindos. Está começando agora sua próxima sessão, dessa vez de uma maneira diferente. De uma forma que podemos dizer até que é um podcast de bolso, né? Eu estou aqui com André Tavares.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? Bom, hoje só temos eu e Guilherme, né? Mas vamos tentar fazer de tudo para ficar na mesma qualidade de quando somos nós quatro.
É, e dessa vez, primeira tentativa de pegar o hype, né, cara?
Isso aí, hype...
Pegar a moda.
É importante. Não que sejamos modinha, mas...
Ah, eu sou modinha. Tô nem aí, eu sou modinha.
Ah, então tudo bem. Então também eu sou agora, então.
Então, nós vamos comentar agora sobre a série que faz a gente se sentir mais burro do que a gente já é. E eu tô falando aqui de Dark e de sua terceira e última temporada.
O famoso ciclo fechado.
Gente, é sério, que série foi essa que a Netflix entregou pra gente? Que descoberta foi essa lá da Alemanha? Dedé, cara, quando você me disse da série, que achava que ela era muito foda, eu não levei muita fé, cara, mas meu Deus do céu, que série absurda.
Pô, fico feliz, amigo, de tu ter achado isso tudo. Eu realmente acho que é a série mais complicada que eu já vi na minha vida.
Não, sem sombra de dúvidas, cara. O roteiro dessa série... Cara, de deixar de boca aberta, cara. É impressionante o que eles fizeram.
Mano, eu tava até falando com um amigo uma vez que teve uma... Quando eu vi assistir a primeira temporada, aconteceu uma parada no meio da série que eu fiquei perdido. Eu fiquei papo de umas meia hora perdido nos meus pensamentos, tentando entender o que tinha acontecido. E fiquei deixando a série... E fiquei deixando o episódio rolar, tá ligado? Depois eu voltei o episódio inteiro. Depois que eu entendi, que eu não sabia nem se eu tinha entendido, assim, eu bolei uma teoria que fazia sentido na minha cabeça, eu voltei o episódio todo pra finalmente assistir.
Meu Deus, mano. Cara, mas é nessa pegada mesmo, sabe? Tipo, é muita coisa, e você fica confuso em muitos momentos. Só que também, né... Tipo assim, varia de pessoa pra pessoa, né? Uma vez você tem como capital ou não, eu acho, pelo menos a série, ela sabe muito bem medir isso e sabe muito bem não tratar também o espectador como burro, mas também sabe que precisa dar uma ajuda a ele, sabe? No entanto, que eu acho um negócio muito curioso na série, não sei se foi uma percepção minha, mas que eles realmente, todas as conversas, eles tentam sempre chamar as pessoas pelo nome toda hora, sabe? Pra deixar bem fixado.
Sim, sim.
Toda hora o nome das pessoas... Vem a conversa.
Eu acho que é proposital. É por ter tanto personagem.
Sim.
Eu acho que é pra fixar na sua cabeça. Ah, não. Esse aqui é o Helge. Não, esse aqui é o Jonas. Não, esse aqui é a Cláudia. Não, essa é a Regina. Essa é a Marta. Tá ligado? Eu acho que é exatamente pra tu fixar quem é quem. Porque é muito personagem. Tipo, tu viu aquela linha, aquela árvore genealógica que eles fizeram? Assim, isso contando com os personagens repetidos. Tipo, de outras épocas. Mano, deve ter papo de uns 60 personagens, cara. É muita gente.
Sim, cara, é muita gente. E é o que você falou. O problema, não só muita gente, como você pegar esse aqui é o Jonas, e esse aqui também, e esse aqui também, e esse aqui também, e esse aqui também. Ah, cara, que negócio absurdo, cara. Enfim, o que antes era pra ter avisado isso no começo, mas já avisando agora, aqui vai estar repleto de spoiler, tá bom, gente?
É.
Aqui a gente vai comentar na terceira temporada, tá repleto de spoiler. A gente vai falar tudo aqui da série.
Se você não assistiu, é melhor assistir antes e ouvir nosso spoiler depois. Se você não ligou pra spoiler, vem com tudo que vai ser divertido de qualquer forma.
É, mas se tu não liga pra spoiler, você não vai entender o que a gente tá falando aqui de jeito nenhum.
Exatamente, mas pode vir também que tu vai se divertir, sem problema nenhum. Todo mundo é aceito aqui.
Pois é, mas se ficou alguém aqui que não liga pra spoiler e quer saber o que é a série, ela trata sobre viagem no tempo, cara. Só que de uma maneira muito complexa, porque, na verdade, ela envolve diversos personagens em um ciclo sem fim de viagens no tempo, sabe? Ela pega... Até todo nerd gosta, até quem gosta desse assunto, né? De viagem no tempo, de linha temporal, e faz, cara, um bololô na sua cabeça sem fim.
Exatamente, tipo, mas da mesma forma... que é uma coisa bem complexa, eles tentam simplificar da melhor forma possível, sabe? Pra fazer você entender. É difícil entender mesmo assim, mas dá pra entender, sabe? Apesar de tudo, dá pra entender.
Cara, eu queria falar uma das coisas que, nossa, eu me amarrei na série. Pode ser um negócio meio bobo, mas é um negócio que, nossa, eu ficava fascinado. Que era sempre que acontece muito, era mais na segunda temporada. Não lembro muito se isso aconteceu na primeira, mas lembro se aconteceu em todos os episódios. Na segunda acaba acontecendo mais. Que é quando vai chegando no final de cada episódio, faltando uns 11, 10 minutos, eles começam a tocar, botam uma música de fundo assim, e começam a fazer meio que várias imagens de como tá cada personagem.
Mano,
sabe?
Isso é muito incrível.
Achei
muito
incrível, porque sempre junta tudo, sabe? É tanta coisa, no final eles sempre juntam tudo. Aí depois deixa uns 6, 7 minutinhos pra ter mais alguma resolução. Nossa, é fantástico.
É pra você não se perder também, é assim, ah não, esse aqui é tal pessoa de tal tempo.
Sim.
E essa aqui é a mesma pessoa, só que, sei lá, 33 anos depois. Porque os ciclos são de 33 anos, né, e tal.
Sim, e eles fazem isso aí não só pra dar uma carga dramática ali, como também pra fazer um mini resumo do episódio, sabe?
Sim,
você
exatamente.
Você vê todo mundo ali de volta, enfim. É sensacional. Também vale citar, cara, a série já me conquistou no primeiro minuto, quando já abre com a primeira frase do Albert Einstein. Nossa, já acho muito maneiro, tá ligado? Tipo, quando a série tenta brincar com as coisas mais científicas. E é repleto também de homenagem assim, à ficção científica. Inclusive, não sei se você percebeu, Dede, no livro que tem lá da Viagem no Tempo, lá que eles fazem, o autor do livro, o nome do autor é H.G. Tom House. Que nada mais é que uma referência a H.G. Wells, que é um mestre da ficção científica, cara. É um mestre. Que, inclusive,
isso
tem
aí eu
um
me
livro,
liguei.
Isso, que inclusive tem um livro chamado A Máquina do Tempo, que também é fantástico. É uma série repleta de referências. Mas vamos falar da terceira temporada em si, agora, e do que a gente achou. Né? Deixando bem claro que a primeira e segunda temporada, pra mim, são quase impecáveis, sabe? Tipo, elas são realmente
absurdas. Sim, são perfeitas.
São perfeitas.
É uma coisa, por exemplo, assim, teve muita coisa na primeira e na segunda temporada que eu acho que ficaram muito, muito vagas. Mas a terceira conseguiu explicar direitinho. Só que algumas coisas, ainda assim, eu acho que faltou explicação. Mas a gente vai chegar lá.
Sim, sim. Começa com a terceira temporada, que, cara, também já é um negócio que eu acho maneiríssimo, que é começar no dia do Apocalipse e é o mesmo dia que ela estreia, cara. Cara, eu acho fantástico, dia 27 de junho. Meu Deus
Sim.
do céu.
Sim, não, e mano, foi medonho. Porque
Sim.
ontem, que foi quando estreou a série, ontem, né, que estreou a série, mano, tava uma ventania do caralho aqui no Rio. Eu achei que o mundo tava acabando mesmo. Eu falei, fudeu. Vou conseguir acabar nem a série. Achei um absurdo.
Foi, cara. A minha mãe tava vendo uma live da igreja dela no Facebook. Tem uma hora que eu olhei pro padre, mano. Eu pensei que fosse o Noah, mano. Assustado. Falei, o que esse maluco tá fazendo aí, cara?
E outra coisa, eu não duvido que fosse mesmo, tá bom? Porque aquele cara viaja no tempo que é uma beleza. Se demora, aquele cara namorou minha avó e eu não sei.
O cara namorou tua avó e pegou teu filho.
Exatamente. Se demora, ele é meu pai e meu tio ao mesmo tempo e talvez meu irmão.
É bem isso. Mas vamos lá. A terceira temporada em si, ela já começa no seguinte. Ela já tem que responder a grande pergunta que foi deixada na última frase da segunda temporada. Que é, a pergunta não é de que tempo. A pergunta é de que mundo. Que daí
Exatamente.
Todo mundo já pirou da cabeça. E a terceira temporada já começa explicando sobre essa questão, né, de mais um mundo, que na verdade eles falaram o mundo ali pro pessoal se empolgar, mas na verdade é mais uma realidade, né, que eles queriam brincar
Exatamente.
Agora com duas realidades distintas.
Só que assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito, muito, não vou dizer nem extasiado, mas eu fiquei animado com o fato assim, pô, eles estão tentando fazer uma coisa diferente, porque assim, a primeira temporada e a segunda, eu acho que tem aquele mesmo padrão. A questão da viagem no tempo, 1953, 1986 e 2052. E 2019, isso, que é o ano que eles estão. Então, tipo assim, a primeira e segunda temporada fica muito nesse padrãozinho. No final da segunda, que é quando eles botam um mundo novo, ao mesmo tempo que eu achei legal que eles estavam assim, pô, vamos fazer uma parada nova, não sei o quê, eu fiquei receoso também, que eu achei assim, pô, eles podem estragar. Mas eu acho que eles conseguiram lidar legal com essa questão.
Sim, sim. Eu acho que o resultado, no seu final, eu acho que ele é satisfatório. Inclusive, o seu desfecho, já deu uma adiantada que eu gostei demais. O meu negócio é a caminhada pra esse desfecho, que pra mim já foi bem mais turbulenta e que, sério, em alguns momentos eu achei bem, bem chato. Inclusive, essa questão da criação da segunda realidade em si, eu acho que ela tem um resultado positivo, porém ela tem um caminhado muito devagar, cara, muito complicado.
Exatamente. Porque, assim, a partir do momento que eles te apresentam uma coisa nova, eles têm que te explicar essa coisa nova.
Pois é.
Então, eles demoraram 5 capítulos pra ficar explicando essa questão do novo mundo, da nova realidade, e usaram só os 4 restantes, que é o 6º, 7º... Não, os 3 restantes, minto, que é o 6º, 7º e 8º, pra explicar realmente tudo que se passou, tudo que ficou em aberto na primeira e na segunda temporada. Então, assim, eu acho que eles não conseguiram, fazendo um trocadilho aqui, eles não conseguiram lidar com o tempo, entendeu?
É verdade. Cara, eu não sei se você concorda. Eu tô com um pensamento que é o seguinte. Dark tem a sua primeira temporada, que como qualquer outra série, tem que criar a trama e tal, mas Dark especificamente tem que criar muita coisa. Então ela cria, acaba dando algumas respostas, mas cria e deixa várias respostas no ar. Na segunda temporada, ela continua respondendo agora, criando, mas ela responde algumas perguntas e vai deixando outras no ar. Chega na terceira, a sensação que me dá aqui no começo dela, ela tá criando de novo.
Novas logo, perguntas, exatamente.
Logo, quando ela tá criando, quando uma série, ela se dá esse negócio, ou até um filme, em meio de uma franquia, ele volta no tempo pra ter que criar as coisas de novo, na minha opinião, ela tem que ser tão bom quanto ou melhor do que foi a primeira criação. E na minha opinião, a terceira temporada, no sentido de criação, não é melhor nem de perto da primeira, sabe? Então, tipo, eu senti isso.
Assim, eu assim, em questão de criação, eu acho que a terceira foi a pior.
Sim, cara, eu achei a temporada, nossa, muito arrastada com isso.
Porque, mano, assim, tu vai, por ele estar te apresentando essas coisas novas, parece que tu tá assistindo Dark pela primeira vez, sabe?
Pois é.
Aí tu não tá entendendo um monte de coisa, tu fica tipo assim, pô, será que eu sou burro?
Mas é, cara, tipo, eu já me fico perguntando isso diariamente por qualquer coisa. Quando começou Dark, então, mano, é sério.
Sim, pô, e cara, o pior é quando chega assim, no final da explicação do terceiro mundo, mano, fica assim, fica o mundo principal com 1988, 1921, 1953, 1986, aí vem 2019, 2052, aí vem no outro mundo lá. Aí tem outros anos também, 1900 não sei tanto. Mano, tem uma hora que tu fica assim, caralho, puta que pariu. Sério, teve uma hora que eu parei de ver. Eu falei assim, mano, não tá dando. Minha cabeça vai explodir. Eu vou ficar maluco.
Foi a mesma coisa assim, eu tava assistindo tudo em um dia. Só que chegou em um momento que eu falei, olha só, melhor parar. Eu tava assistindo no dia que lançou, né? Eu falei, melhor parar pra assistir no domingo, porque senão eu não vou conseguir. Tava batendo muito na cabeça, tava meio inconsistente, sabe? Tipo, nossa, tava bem difícil.
E eu tava vendo uma coisa tão pesada, tão complexa, que quando acabou eu falei assim, porra, mano, preciso ver alguma coisa leve pra aliviar. Fui ver a iCarly. Porra, claro. Porra, incrível.
Foi ver o Spencer fazendo arte.
Óbvio. Absurdo. Inclusive, é um belo artista aquele ali.
Cara, mas foi realmente isso, sabe? É, mas eu queria mencionar também uma coisa nessa terceira temporada, agora um pouco mais positiva. Que é um negócio que eu falei antes, que Dark na primeira e segunda temporada era quase impecável. E realmente era quase impecável, porque tinha um quesito que eu não... Não é que eu não curti muito. Eu entendo que a série não tinha esse propósito, porém eu senti falta de uma aproximação, pelo menos da minha parte, com os personagens. Pelo menos eu acho que na primeira e segunda temporada, Dark não foca nisso. Correto. Mas eu acho que falta. Acho que eu queria mais uma aproximação. Acaba que na primeira e segunda temporada não tem muitos personagens que eu acabo criando um laço. Talvez um ou outro, assim, mas nenhum que eu acabo criando um laço. E nessa última temporada, eu acho que ela conseguiu fazer isso. Não sei como, mas chegou nos últimos episódios, eu tava criando um laço, sabe? Com alguns personagens. Eu tava, nossa, esse personagem, nossa, agora eu tô sentindo um pouco, sabe? Antes eu não tinha isso.
Sim, exatamente, porque parece que na primeira e na segunda temporada eles estão focando exatamente nos acontecimentos.
Sim.
Você tem que focar nos acontecimentos, no que tá acontecendo, por que de ter acontecido isso e por que vai acontecer aquilo. É que nem eles ficam na série, não, você não entende agora, mas no futuro você vai entender por que você está fazendo isso. É mais ou menos a mesma coisa. Só que aí na terceira, eles começam a dar mais valor pelo que os personagens estão fazendo, sabe?
Sim,
aí tu começa, tipo assim, a criar empatia com alguns personagens. Empatia não, minto. Criar simpatia com alguns personagens pelos feitios dele, entendeu?
Sim, sim. Inclusive isso que você mencionou, cara, eu acho fantástico também na série, que é o negócio do seguinte. O personagem tá lá. Ele sabe que aconteceu alguma coisa de ruim agora no presente, e isso devido a algum fato no passado. Aí o que, que ele faz? Ele vai pro passado pra tentar alterar. Só que quando ele vai pro passado, ele percebe que no momento que ele tá tentando fazer essa ação pra alterar, ele tá sendo a causa ou então ajudando para que isso aconteça. E aí vem na reflexão que isso já aconteceu também com ele do passado. Ele foi lá, tentou fazer isso e aí por conta disso aconteceu o devido acontecimento. Cara, eu acho fantástico.
É, tipo assim, inclusive eu separei isso para falar também. Que eu acho muito engraçado esse negócio que, assim, a princípio aquilo não iria acontecer. Mas alguém do futuro volta pro passado para tentar impedir e acaba fazendo. Exemplo, usando como exemplo o Mikkel. Que no caso é o Michael, que é o pai do Jonas. Ele não iria se matar. Mas o Jonas voltando pra falar pra ele não se matar, faz ele se matar, tá ligado? É muito engraçado.
É muito bom, cara, é muito bom. E isso acaba se repetindo algumas vezes na série, só que não cansa. Pelo contrário.
Sim.
Vai ficando cada vez mais maneiro isso.
Que nem a questão do... No mundo principal... A princípio, o relojoeiro, que é o Tannhauser, ele não iria, ele não sabia da existência da máquina do tempo, nem assim, não é que ele não sabia, ele tinha até um projeto lá, só que o projeto tava parado. Uhum. Só que aí alguém volta e fala assim, não, você tem que consertar isso aqui. Aí ele fica, mas pô, como que eu vou consertar isso? Eu nem faço ideia do que seja isso, sabe? É muito doido.
A série começa a fazer aquelas perguntas, né, do que vem antes, sabe? É realmente aquele negócio do o ovo ou a galinha. E tu fica, cara, não tem
exatamente.
Saída. Não tem saída, sabe? Tipo, não tem como te explicar o que veio antes.
Exatamente.
Nossa, eu acho muito, muito bom. Falar também dessa terceira temporada, que ela também deu um avanço um pouquinho pra trás no tempo que foi. Antes ela tava em 1921, né? E agora ela chegou até 1888, cara.
Exatamente.
Cara, eles não têm limite mesmo, sério. Tipo, não tem limite. Tinha uma hora que eu tava pensando que daqui a pouco eles iam estar, sei lá, em um barco com os portugueses tentando descobrir a América.
Mano, eu achei que ia ter uma hora que apareceu o Jonas em cima do dinossauro, pô. Porra. Aí daí ia surgir o filme Jurassic Park, tá ligado? Porra, doideira. Mas, tipo, foi. Mas é. Assim, mas é legal. É, tu, assim, primeiro, quando eles voltam no tempo, que o Jonas na segunda temporada chega lá com... Não lembro se isso aparece na segunda ou na terceira. Mas que o Jonas chega lá com a máquina pra salvar a Francisca. Acontece na segunda. Pra salvar a Francisco, o Bartosz, e o Magnus.
Isso.
Só que assim, aí eles voltam pra... Aí quando começa a terceira temporada, tu vê que eles voltaram pra 1888. Fica assim, cara, pra que os caras foram pra 1888?
Cara, é absurdo.
Só que aí as coisas se conectam. Por quê? De 1888 até 1921... São aí 33 anos, certo?
Isso.
Exatamente, que é o período lá do ciclo.
Uhum.
Que é o tempo exatamente do Jonas, que é adulto lá, virar o Adam.
Sim.
E na segunda temporada, aparece o Jonas vai pra 1921, que é quando ele conhece o Adam. Então, tipo assim, as coisas se conectam, tá ligado? Eu acho muito engraçado isso.
Ele responde muita pergunta. A gente tava falando que cria bastante, mas também responde muitas perguntas.
Exatamente. Teve muita coisa que, assim... Foi aquela parada que você falou. Apesar dessa série ter me deixado com uns questionamentos, mas eu acho que isso é proposital pra você teorizar sobre a série.
Sim.
Teve muita coisa que foi explicada. E muita coisa que, assim, não é nenhuma explicação, mas foi uma referência. Por exemplo, aquela cena que a Catarina briga com a própria mãe. Que ela arranca o cordão e joga na areia. É o mesmo cordão que o Jonas no futuro acha.
Cara, esses cordão... Meu Deus do céu. Cara, esse cordão passou na mão de todo mundo também, né?
É muito bizarro, porque assim, a Hannah volta pra fazer o... A Hannah volta, fica grávida do Egon, vai fazer o aborto, conhece a mãe do... A mãe da Catarina pequena, dá o cordão pra ela, a mãe cresce, aí a mãe briga com a filha do futuro, aí eu deixo... Aí a filha do futuro arranca o cordão dela, joga no... Joga na areia. 33 anos depois, o Jonas acha o cordão, dá pra Marta. Mano, é muito bizarro. É muito bizarro.
Dedé, eu já queria te dar o parabéns por já se lembrar de tudo isso, que eu já tô perdido aqui. O cordão, pra mim, passou na mão de todo mundo, cara.
Mas eu achei muito legal esse joguinho que eles fizeram com esse cordão. Da mesma forma que eu achei maneirinho o joguinho que eles fizeram. Não sei se você percebeu isso. Não, isso você percebeu com certeza. A questão do, por exemplo, no outro mundo, no mundo da Marta, o Waller, que é aquele policial lá, ao invés do olho, ele não tem um braço.
Ah, sim, sim.
E o Helge, ao invés da orelha, é o olho.
É, cara, tem um negócio que dá uma alterada, né? Inclusive, o Magnus também tem um cabelo, ele não tem um cabelo pintado nesse mundo, né?
Exatamente, mas eu não sei se você percebeu que, assim, no caso, o Magnus, a Catarina, o Mikkel e a Marta, eles vivem na casa que seria do Jonas, certo?
Sim, e tá invertido, né?
Exatamente, eles botaram as caras invertidas.
Sim, cara, muito maneiro, muito maneiro.
Tanto na casa do Jonas, quanto na casa do Rich. Que também a escada é invertida.
Cara, muito maneiro.
Eu acho que isso foi proposital pra, assim, pra eles não ficarem tendo que ficar botando o ano toda hora. Ah, esse é tal ano, esse é tal mundo, esse é tal ano. Eles botaram essa coisinha exatamente pra você se identificar. Ah, não, a escada tá invertida, esse aqui é tal mundo, entendeu? Eu acho que isso foi proposital.
É verdade, mano.
Inclusive, uma menina que eu conheço, ela botou no Instagram... Que aqueles três meninos que aparecem o jovem, o adulto e o velho, que tem uma hora que a cicatriz dele muda de lado.
Sério?
Eu não tinha percebido isso. Aí eu fiquei pensando, pô, será que mudou de lado porque eles foram pra outro mundo? E fizeram isso propositalmente? E não foi um erro de maquiagem? Eu não percebi isso. Mas, mano, foi muito doido quando eu vi. Eu não sei se foi por isso, porque eu não procurei rever a série pra tentar entender. Mas, mano, se fosse por isso, eu acho que seria uma jogada do caralho, tá ligado?
Verdade. Cara, eu vou confessar aqui que o meu nível de burrice tava bem alto nessa série, que teve até um momento, quando apareceu esse personagem aí, eu fiquei até... Só depois da segunda ou terceira vez que eles apareceram, que eu percebi que era a mesma pessoa.
Que era a mesma pessoa. Eu também. Eu olhei assim... Eu achei que fosse, sei lá, tipo uma sociedade secreta. Hein? Esses três esquisitos aí com cicatriz na cara. Aí só no... Aí eu só fui perceber... Eu percebi no primeiro episódio, mas eu só fui perceber que era a mesma pessoa naquela hora que eles chegam na casa, não lembro de quem. Na casa do cara que é o antigo dono da usina, que é o pai do Helg.
Ah, sim.
Que aí ele vai e os dois cruzam o braço assim no mesmo tempo. Aí eu... Ah, é a mesma pessoa.
Cara, eu acho que eu percebi até um pouco depois. Eu percebi só por causa da boca, né, galera? Cicatriz na boca.
Mas eu, sinceramente, eu achei a inclusão desses personagens totalmente desnecessária.
É bem... No final eles tentam explicar, né, mas eu achei bem...
Eu achei que não serviu pra nada. Eu achei que não serviu... Tipo assim, a única coisa, por exemplo, eles são... No caso, eles são os filhos da Marta, né?
Sim.
No caso, eles não, ele. Ele é o filho da Marta, com Jonas. Eu até... Assim, eu achei legal eles botarem esse negócio da... A Marta engravidar é a origem, sendo uma origem falsa, né? Porque não tem nada a ver isso. Eu achei legal pra fugir exatamente da tua visão do final. Tipo assim, eu achei, comparando com a primeira e com a segunda temporada, eu achei o final muito inesperado, sério.
É verdade.
Eu não esperava aquele final nem fudendo. Aí eu achei que, tipo assim, eles botaram essa questão da origem, a Marta engravidar, exatamente pra se alguém tivesse esperando, fugir daquilo, entendeu?
Sim.
Fugir a cabeça daquilo. Só que eu achei que foi muito desnecessário. Eu acho que essa realmente foi o único propósito, posso estar errado, mas ao meu ver foi o único propósito, porque aqueles três personagens... Eu acho que não adicionaram em porra nenhuma na temporada. Foi desperdício de cachê.
Ficou meio aqueles vilão genérico de filme blockbuster, sabe?
Exatamente. Tipo um serial killer. Ficou bem... Eu acho que ficou muito, muito aleatório.
Mas aí vai mais ou menos o sétimo episódio. Eu acho que dá uma melhora bem grande, sabe?
Sim,
bem,
porra, absurdo.
Bem grande. O sétimo episódio, eu achei ele bem bom. Só que eu acho que ele poderia ter ficado melhor ainda se não fosse o outro restante da temporada. Porque o sétimo episódio, ele começa a pular pra vários anos aleatórios, né? Para de 33, 33 anos, vai pra vários anos aleatórios. Nossa, aquilo ali ficou bom, mas podia ter ficado bem, bem melhor.
Ficou uma parada muito dinâmica, né?
Sim, ficou muito dinâmico, cara. Ficou vai, vai, bate, volta. Só que, nossa, ficou muito maneiro mesmo.
Que é bizarro, porque aí já começa lá. Já mostra o Jonas sendo o Adam.
Sim.
Aí a Hannah vai atrás do Jonas. Só que aí a menina lá, que é a Silja, sei lá qual é o nome dela, nome esquisito, que é aquela menina que é amiga da Elizabeth do futuro, ela volta, aí ela conhece o Bartosz, aí eles têm filho. Só que, na verdade, o filho deles dois é a Agnes e o Noah, e o Hanno, no caso. Só que aí, a filha da Hannah é a Silja. Mano, é muito bizarro.
Cara, é novela mexicana, mano.
Exato. E, mano, o mais bizarro é que aí depois, quando o Hanno tá... Que isso é como começa a segunda temporada. Quando o Hanno tá abrindo lá a passagem, ele mata o Bartosz, que é o pai dele.
Sim, cara.
Mano, é muito bizarro. É muito bizarro. Uma coisa que eu percebi muito é que esse diretor, o criador da série, ele tem um tesão nessa coisa de filho matar mãe, mãe matar filho.
Tem.
Ele tem um tesão nisso, que, nossa senhora, vou nem conhecer ele.
Essa moda começou em Game of Thrones, cara. Esse negócio de pegar a tia. Porra, começou lá e agora o cara simplesmente jogou aqui na temporada inteira a mesma coisa.
Isso aí é culpa do Bran, pô. Que é todo esquisito, fica voando por aí. Ele que deve ter criado essa história.
Ah, meu Deus. Mas daí a série vai se encaminhando pro seu final, vai chegando no último episódio. E daí eles começam a explicar mais, né? A personagem importantíssima da Cláudia, que inclusive...
Eu ia falar isso.
Eu acho, na minha opinião, a melhor atriz e ator na série em geral, são duas pessoas que eu gosto bastante, que é a Cláudia, na versão dela adulta, né? Digamos assim, de fábrica. Nossa, eu achei ela incrível.
Sim.
Acho ela incrível ali. Destacar também o Wright, sabe? Eu acho o personagem dele muito, muito, muito bem feito, sabe? Por mais que ele seja um babaca, ele é um babaca, mas é um personagem muito bem feito, muito bem construído, e que é muito... Ele realmente faz o que é condizente com ele desde o começo, sabe? Em nenhum momento ele se perde. Eu acho o ator também fantástico.
Não, realmente, o cara, ele atua muito bem. Tu vê ele atuando, tu sente o sofrimento dele, cara.
Sim, cara.
É muito doido.
Nossa, quando ele tá velho também, eu não sei se é o mesmo ator, mano. Se botou maquiagem, ele me parece ser.
Não, acho que é o mesmo, sim. Mano, não sei se foi coisa da minha cabeça, que quando eles vão pro outro mundo, o rosto... Tipo, a galera parece ser mais jovial. Não sei se foi coisa da minha cabeça. Parece que a galera é mais nova, tipo... Não sei explicar. Eu achei meio bizarro isso.
Dá essa impressão mesmo, cara. Eu não sei se isso foi proposital, né? Ou se passou batido por eles, mas dá realmente essa impressão. Agora o final em si, aí eles dão a explicação, né? De que eles começam falando a terceira temporada das duas realidades e daí explicam que realmente existe uma terceira realidade, que essa é a realidade original. No caso, eles chamam de mundo, né? Esse é o mundo original e desse mundo que surgiu os outros dois mundos, né? O mundo que... Ah, vale mencionar também que agora a série faz a referência total a Adão e Eva, né?
Exatamente.
E aí que esse primeiro mundo, que era o original, dá origem aos outros dois mundos. O mundo que é comandado pelo Adam, digamos assim, né? E outro que é comandado pela Eva. E daí eles agora têm que tentar encontrar a maneira e o momento certo em que é a criação desses dois mundos. E a criação desses dois mundos é quando Tom House, até então dono de uma loja de relógios, ele perde os filhos dele em um acidente e daí ele tenta trazer eles de volta. Só que, no caso, ele acaba criando dois mundos paralelos e que se explica essa bagunça toda na série.
Exatamente. É... E assim, os dois mundos são criados exatamente porque no primeiro mundo, o Tannhaus, que é o relojoeiro, ele perde os filhos, ele perde o filho, a nora e a neta dele.
Ah, isso, e ele, filho, nora
ele
e neta.
Sente muita dor e tal e decide criar uma máquina do tempo. Com a criação dessa máquina do tempo, não dá certo, ele cria mais dois mundos, que é o mundo da Marta e o mundo do Jonas.
Sim, cara. E o desfecho em si, eu achei, cara, eu achei muito bonito, sério.
Eu gostei muito do final.
Realmente é muito tocante, sabe? Foi o que eu te falei, nessa temporada eu senti mais os personagens, e o personagem do Jonas e da Marta em si, eu senti bastante eles. E, cara, eu achei muito bonito eles chegando ali, naquela chuva, impedindo realmente que os filhos do Tannhaus atravessassem a ponte lá, né, que ele aconteceu um acidente. E daí eles realmente aparecem como anjos. Ele até menciona na... depois, né, o filho do Tannhaus menciona que pareceu anjos. E eles aparecem ali como anjos ali, só no meio do caminho, e conversa com ele. E uma coisa que Dark faz muito bem, essas frases, né, que tem muito do um erro na Matrix, sempre repete,
sim,
né.
Sim.
O outro do Toca Aqui, que também faz com
caralho, mano, essa parte é muito boa.
Sabe, daí ele, pelas frases, né? Se não me engano, a frase desse é que o que sabemos é uma lágrima.
O que sabemos é uma gota. O que não sabemos é um oceano.
É, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano.
O que ignoramos é um oceano, exatamente.
Fantástico, fantástico. Muito bonito. E daí que ele consegue evitar, né? A gente percebe até que o Thanos não tava morto, né, cara? Que daí o pessoal começa a virar pó de novo, mano.
Uhum.
E daí eles botam a musiquinha no fundo, aquele clássico do... Se você quiser, você pode cantar um pouco pra gente aí.
I can see the dream.
Ah, cara, mas é muito bom, cara. É muito, muito bom.
Mano, outra coisa, eu queria destacar de novo a importância da Cláudia na série.
Nossa,
porque...
demais.
Porque... enquanto o Jonas, que é o Adam, e a Marta, que é a Eva, tentam... eles tentam desfazer, só que refazendo tudo igual, a Cláudia é a única que passou por aquilo tudo milhares de vezes, que elas falam, ela fala no final, que aquilo tudo aconteceu milhares de vezes. Ela é a única que ficou analisando, tipo, vez por vez, pra ver o que realmente deveria fazer. Que era acabar com o nó. Ela foi a única.
Sim, é impressionante. É o que eu ia falar, só que eu acabei... acho que eu perdi. Eu fui falar de atuação e eu esqueci. Mas o que eu tava pra mencionar. Que realmente, cara, ela se mostrou uma personagem tanto... Na segunda temporada em si, eu já acho a Cláudia fantástica.
Sim,
e aqui,
sim,
de novo, ela parece uma... Nossa, ela realmente salva a trama, né? Ela
exatamente,
que encaminha,
pô,
o desfecho.
Só que assim, com o final da série... tiveram três coisas que me deixaram curioso. A primeira, não mostrou quem é o pai da Regina, que eu queria muito saber quem fosse, que por muito tempo eu achei que fosse o Tront.
Será que é o Catra?
Oh, meu Deus. Não duvida. Outra coisa, também não mostrou quem é o pai do Tront. A gente só sabia que a mãe do Tront era a Agnes. A gente não, sim, sabe quem é o pai. E outra coisa que me deixou muito incomodado é assim, pô, no mundo novo... No mundo novo, que no caso é o mundo principal, que aqueles outros dois deixaram de existir. Quem deixa de existir é só o Jonas e a Marta? Assim, no caso, quem deixa de existir é só quem evaporou? Ou todo assim, o elenco jovem, digamos assim? Sabe, eu fiquei meio na dúvida.
E o que acontece é que os casais se invertem ali, né? Dá uma trocada, então você fica meio confuso do que virar pra frente e... de quem vai nascer, quem não vai.
Porque assim, o que acontece? Eu até entendi que, na verdade, o Jonas e a Marta nunca existiram. Eles passaram a existir quando criou o mundo novo lá, os dois novos mundos. Eles, na verdade, nunca existiram. Então, só que assim, a Cláudia existiu porque aparece a foto da Cláudia no... quando aparece o mundo lá, aparece a foto da Cláudia com a Regina.
Sim.
Só que aí eu penso, pô, será que, na verdade... A Cláudia evaporou porque naquele mundo ela não chegou naquela idade que mostra ela no último episódio, e o Jonas e a Marta porque realmente nunca existiram, porque são os únicos que evaporam.
Cara,
esses
verdade,
três.
É verdade. Fica essa pergunta no ar, né, cara? Por mais que eu acho que não, eu não tenha conseguido pegar acho que se revisar um pouquinho a gente pode ter uma noção maior, porque é tanta coisa, cara. E pra pensar agora...
Eu acho que isso é exato, porque como é uma série que faz a gente pensar a todas as três temporadas, eu acho que eles quiseram deixar um final exatamente tipo assim, continua pensando, teoriza aí, tá ligado?
É
eu acho que foi proposital.
Mesmo. Sim, é verdade.
E uma outra coisa, só pra finalizar aqui, acabou que Dark é meio que uma história de amor, né?
É, cara, pois é. No final, ficção,
é o Adam querendo trazer a Martha de volta e a Martha querendo trazer o Adam de volta. E acaba que os dois desistem de tudo. Duas pessoas que não existiram desistem de tudo pra meio que, tipo assim, acabarem com toda aquela doença, todo aquele ciclo doente.
E também tem no seu final o Noah, deixa de virar o vilão, né? Cara, eu fiquei com uma dó desse cara no final. Uma dó.
E outra coisa, eu acho que é uma coisa que também fica em aberto. Quem você acha que é o Diabo Branco?
Cara, o Diabo Branco pra mim ainda é a Cláudia ali, tá ligado?
Assim, eu também vejo como a Cláudia. Mas por um tempo eu achei que fosse o Noah, por outro tempo eu achei que poderia ser até o Adam. Mas ao meu ver foi a Cláudia também.
Só pra gente chegar agora no final... A série simplesmente termina, né? É na mesa com alguns integrantes da cidade, agora com os casais um pouco invertidos, né? Tá a Hannah lá, tá a Catarina.
Tá a Catarina, tá o Peter com o... Qual é o nome? O Benny. A Benny, no caso, né? Que é aquele personagem trans que o Peter ficava. E tem também a Regina, que não morre nesse mundo. Que realmente é o que acontece quando... Quando a Cláudia mais velha, acho que se eu não me engano é a Cláudia mais velha, fala pra Cláudia mais nova, que tem uma forma de a filha dela sobreviver, a única forma da filha dela sobreviver é acabando com o ciclo.
Isso.
Né? Tem a Regina e tem o Waller, que na verdade é o namorado da Hannah.
Sim. E termina com os seis na mesa, né? Tendo aquele encontro de amigos na fase adulta, rolando papo. E no final a gente só descobre que a Hannah tá grávida e que o nome do bebê vai ser Jonas. Só pra fechar mesmo o caixão.
E assim, uma coisa que eu achei legal é que ela vê aquele casaco amarelo.
Sim,
eu
sensacional.
Acho, ao meu ver, assim, porque nenhum daqueles outros personagens tu vê usando um casaco amarelo a temporada inteira. Eu acho que aquilo ali talvez possa ter sido um erro na Matrix.
Olha.
Tá ligado? Eu pensei um pouco nisso.
Isso é verdade, cara.
Posso estar viajando demais, mas foi o que. Mas isso me veio na cabeça na hora. Porque ela ficou olhando assim, ficou estranhando, sabe?
Agora com você falando, realmente a série pode ter deixado essa brecha aí mesmo pra gente ficar pensando aqui e ficar se perguntando até o final de nossas vidas, cara.
Não, talvez o próprio criador da série, né? Talvez dê uma brechinha pra gente concluir melhor. Não sei.
Aí daqui a pouco ele vem com um spin-off Dark.
Não
duvido. Porque ficamos olhando pra aquele casaco amarelo. Só uma coisa que eu quero ressaltar no final, que, nossa, isso me deixou encucado. Eu quero saber agora o que aconteceu no olho do personagem do...
O Waller. Nem fala, cara. Eu fiquei agoniado.
O cara ia contar a história e dar um apagão. Porra, tá de sacanagem. Tô a temporada toda querendo saber o que aconteceu com o olho desse cara. Porra.
Ah, que ódio. Eu fiquei com uma raiva daquilo, velho.
Fez isso de sacanagem, cara.
Deve ter caído um passarinho no olho dele, não sei. Porque aquela cidade vive caindo pássaro.
Porra, é verdade. O pombo deve ter vindo diretão na cara dele.
Pombo deve ter vindo de picada. O pidioto veio na cara dele aqui, ó.
O pidioto. Os caras foram pra 2053, o Pokémon GO já tava em outro nível, mano. Barulho foda.
Mas, caralho, eu achei que finalmente aconteceu da gente saber o que era.
Mas, enfim, esse foi o nosso programa agora, falando sobre a série Dark. Eu acho que a gente até estendeu mais um pouquinho do que a gente queria falar. Mas era só pra deixar mesmo essa recomendação pra vocês, uma série que a gente aprovou bastante, por mais que a gente tenha... nossos pontos negativos com essa terceira temporada. Eu ainda acho, pelo menos falo por mim, que é uma série que vale muito a pena de você assistir.
Vale, realmente vale.
Então vai ficar essa dica aí pra vocês aí. E que vocês tenham aproveitado bastante esse podcast, tenham conseguido divertir um pouco vocês. E também não explicar que a gente não tá vindo aqui pra explicar, mas que tenha agregado um pouco com tudo isso que vocês tiveram nessa terceira e última temporada de Dark.
Um minutinho, antes de você finalizar... Queria dar minhas últimas palavras aqui, galerinha. não sigam o Jonas, porque a gente tá numa época de Covid. Tomem banho. Pelo amor de Deus. Eu vendo essa série, eu sinto que eu tô no cinema 4D, 5D, 6D, sei lá. Eu consigo sentir o cheiro do cara. O pau do cara deve ter caído já. De tanto banho que ele não toma. Mas enfim, era só isso. Bebam água e tomem banho. Valeu, galera.
Valeu, gente. Toma banho e lava a mão. E até a próxima sessão. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself,